before switching to Portuguese, I would...
Antes de passar a português, gostaria de dar as boas-vindas ao ministro do governo irlandês para os assuntos europeus. Eu sei que a sua posição é maior do que esta, mas penso que poderemos resumir assim o seu título. Teremos tanto tempo quanto pretender para discutir connosco. Temos nesta fase 4 partidos aqui nesta sala. Os deputados vão se apresentar e agora eu vou passar a falar em português. Há tradução, portanto pode utilizar se quiser.
Deputados, vamos dar início a esta audição do Sr. Ministro dos Assuntos Europeus do Governo da Irlanda, quem dou as boas-vindas a este Parlamento, dizendo-lhe que esta é uma sala onde não é habitual haver reuniões da Comissão de Assuntos Europeus, portanto é uma sala que parece grande demais para os deputados que estão, mas hoje tivemos outras sessões aqui e por isso estamos a reunir nesta sala. Em todo o caso, estão representados 4 partidos, o Partido Social Democrata, que é o partido com mais deputados, maioritário, no governo, o Partido Socialista, principal partido da oposição, o CDS-PP, e também membro da coligação do governo, e o PCP. Vamos seguir a seguinte metodologia, o seguinte formato. Irei dar a palavra ao Sr. Ministro de seguida, que fará a sua intervenção inicial. E depois passarei a palavra aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares que a solicitarem. Por isso passo de imediato a palavra ao senhor Ministro para fazer a sua intervenção inicial, agradecendo a sua presença. Muito obrigado.
Okay.
Obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a vossa comissão. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. É uma grande honra estar aqui. Já passei alguns dias em Portugal a conhecer muitos políticos, pessoas de grupos, os meios de comunicação social. Tem sido muito interessante e informativo. Estou muito contente, portanto, por vir falar também à vossa comissão hoje. O elemento mais importante é responder a quaisquer dúvidas que tenham, mas gostava brevemente de dizer qualquer coisa sobre a situação corrente na Irlanda. Temos tido um caminho muito semelhante a vocês nos últimos anos. A Europa teve 3 países que tiveram programas de ajuda: a Grécia, a Irlanda e Portugal. Estes 2 últimos saíram do programa com sucesso. A situação económica na Irlanda está bastante bem, especialmente se compararmos com onde estávamos quando começou este processo. Estamos 1 ano à frente do programa em relação a Portugal, neste processo de sair das dificuldades. E também, portanto, começámos 1 ano mais cedo e saímos 1 ano antes. E que eu penso que isso explica porque há umas diferenças ainda. Em 2014 conseguimos um crescimento de 4,8% e que esperamos o mesmo crescimento em 2015. Conseguimos reduzir o desemprego, que estava alto demais, de 15%, hoje em dia está abaixo dos 10%. Ainda temos muita gente que estão desempregadas, demasiada. Como muitos outros países, temos um problema de desemprego juvenil muito grave e temos muitas famílias na Irlanda que estão todos desempregados. Isto é mais alto do que a maior parte dos países europeus, portanto uma situação grave. O nosso déficit conseguimos fazer com que ele chegasse ao número previsto. Estamos agora em que ele está abaixo dos 3%, em relação ao produto bruto, e começámos agora a ver os resultados e, portanto, a reemergência da procura interna, portanto, no processo, neste processo de voltar a receber investimento externo, algumas das medidas que tomamos mais cedo para nos tornarmos competitivos e refocar a nossa atividade nas indústrias tradicionais, alimentação, bebida, exportação, esses setores recuperaram, mas o lado doméstico da economia só agora começaram a experimentar essa recuperação da procura, o que é a coisa mais importante para criar empregos. Porque houve um período de facto de crescimento, no princípio da recuperação, quando o desemprego não caiu, como acontece muitas vezes em processos de recuperação como isso, isso melhorou e agora temos uma situação sustentada de crescimento, mas ainda temos um problema de jovens a deixar o país em demasia, segundo nós. Este ano, no entanto, 80 mil saíram em 2014, mas voltaram 60 mil, portanto o intervalo não é tão grande. E em 2015 temos a esperança de que os dois fluxos se equilibrem. Sempre tivemos uma experiência muito forte de jovens que deixam o país para trabalhar. É um movimento voluntário de busca de emprego, não é? Temos sofrido domesticamente porque durante muito tempo não investimos em infraestruturas públicas, nas escolas, estradas e hospitais. E isto é qualquer coisa que está-se a tornar urgente inverter, porque a correção económica já mudou e o capital poderá ser, talvez, estará disponível agora para fazer esses investimentos. É uma questão de urgência para nós. No nosso programa, renegociamos algumas mudanças significativas no programa inicial de ajuda. Um deles foi a extensão das condições e do programa também, a redução das taxas de juro, algumas escolhas que pudemos fazer, mudanças no IVA, no setor do turismo, e isso foi bastante importante para a economia, e queríamos aumentar o salário mínimo. A Irlanda, como a Alemanha, tem uma grande coalição no governo e, portanto, tem os maiores grupos políticos do governo. A Alemanha, se usasse o Parlamento Europeu, os sociais-democratas e portanto, há um consenso através de todos os partidos sobre a desviagem que temos de fazer neste processo. A nossa Constituição, eu sei que vocês têm um Tribunal Constitucional que se tem envolvido nestas questões, nós temos um sistema diferente, nós pomos os Tratados de Estabilidade e o nosso programa foram referendados e, portanto, e isso deu 62% de apoio ao referendo e, penso eu, que os historiadores estão a olhar para o passado e a pensar que isso foi um instrumento de legitimidade e deu um mandato para o programa de recuperação que ajudou a tornar aceitável muitas das condições mais difíceis que tivemos que impor. Aumentámos a nossa base de incidência fiscal, para menos impostos sobre propriedade e construção, portanto a nossa crise bancária que afetou muito a construção e estava a causar muitos problemas. Muitas das medidas que tivemos de introduzir no nosso programa eram sensatas, que era ir buscar receita fiscal a outros sítios além dos impostos sobre propriedade e construção e impostos sociais, para não ficarmos tão dependentes nesta fonte de rendimento um bocado sensível. Portanto, a nossa história é esta. É razoável, ainda temos problemas, alguns desafios para enfrentar, muito semelhantes ao que sucede em Portugal e, no entanto, nos pormenores há algumas diferenças significativas. Eu podia dizer, se tenho tempo, em um ou dois temas a mais além deste. Como um governo de uma economia pequena e aberta na periferia da Europa, com o seu enfoque nas exportações e na produção de alimentos. As nossas semelhanças com Portugal são muito grandes. Eu sei que temos uma posição semelhante em termos de conectividade para a energia das regiões periféricas da Europa, como sabem. O nosso governo está muito favorável ao TTIP, tem muito potencial para países pequenos e, sobretudo, para países, para empresas pequenas e médias nesses países. E, portanto, julgamos que muito do debate hoje em dia tem sido errado, quando diz que o TTIP era só para os países grandes, para as grandes empresas nesses países. Nós pensamos que não é assim, que as grandes multinacionais podem fugir a tratados de qualquer maneira e, portanto, o TTIP é muito mais sobre as empresas pequenas e médias e creio realmente que é uma grande oportunidade única para esta geração em que a Europa e os Estados Unidos podem estar de acordo para níveis mais altos de regulação, que permitirá estabelecer estándares para o mundo todo. Ao contrário do vosso grande país, Portugal, que temos estado ocupados ou influenciados por os nossos grandes vizinhos, os ingleses, e nunca estive numa reunião onde me perguntam o que é que se passa com o Reino Unido e o seu referendo em relação à Europa e à presença ou não desse país na Europa. Nós não entramos, não tivemos nada a ver com o referendo escocês, mas neste caso temos de dizer francamente que é nos interesses da Europa e nos interesses da Irlanda e mesmo nos interesses do Reino Unido, queremos que o Reino Unido fique na Europa, na União Europeia. E tem sido uma grande história de sucesso que tem permitido dar tanto ao povo do nosso continente. Haverá, com certeza, áreas de dificuldade, de debate, de diferenças de opinião. Mesmo pertencer à União Europeia, que esse espírito coletivo da nossa União, em que todos participamos, é muito importante para todos, e para nós irlandeses em particular. Portanto, como disse, penso que é preciso, temos que falar sobre esses temas. Podia-lhes dizer qualquer coisa sobre o semestre irlandês. Falei na energia, que é muito importante para nós. Para acabar a minha introdução, nós somos da opinião, muito fortemente, que a Europa deve aprender com a Europa e a Irlanda. Há um objetivo aqui. É importante ter regras fortes para que obriguem os países a ser competitivos. A Europa tem estado a perder competitividade e o caminho que nós temos trilhado diz qualquer coisa sobre tudo isto. Estamos a ter crescimento como resultado do aumento da nossa competitividade, resultante das regras que nos têm sido impostas. Mas penso que tanto a Irlanda como Portugal têm tido que fazer decisões importantes e vão beneficiar com elas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora dar a palavra aos senhores deputados que desejam intervir. Penso que podemos fazer duas ou três intervenções e depois daremos a palavra ao senhor ministro. Não sei se o Dr. deputado António Cardoso deseja intervir. Então, faz favor. Duarte Marques. Sr. Deputado Carlos Cruz, muito bem, lindo, vamos.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Ministro dos Assuntos Europeus da Irlanda, saudá-lo na presença no Parlamento e particularmente na Comissão de Assuntos Europeus, onde nos encontramos. Feita esta saudação, queria lhe dirigir uma questão que tem a ver com a energia. Falou da importância da energia na competitividade das empresas, e que a Irlanda estaria a seguir um caminho onde a energia era fundamental para melhorar essa competitividade. Portugal é um país que tem, em média anual, mais de 3 mil horas de exposição solar. Portugal tem outra potencialidade em termos de ventos, tem uma carta muito boa, aliás, possui ventos de excelência, onde a energia eólica pode ser bem aproveitada. conseguir esta independência energética em Portugal seria fundamental, dado os custos elevados que a energia representa na economia portuguesa. A questão que coloco tem a ver com a perspectiva das conexões energéticas pela Europa, nomeadamente Portugal e Espanha, na Península Ibérica, poderem fazer chegar a energia elétrica e o gás para o resto da Europa. Portanto, a perspectiva que a Irlanda possa ter no apoio a que Portugal possa recorrer a apoios e fundos comunitários para ter esta independência energética. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD. O Sr. Deputado que interveio antes era do Partido Socialista. O Sr. Deputado Duarte Marques é do Partido Social Democrata.
Sr. Ministro, muito bem-vindo ao Parlamento Português. É uma honra para nós recebê-lo aqui na Comissão de Assuntos Europeus. Eu gostava de lhe colocar algumas questões, não sem antes registar o percurso que o país, um país como a Irlanda e que Portugal, fizeram nos últimos 3 anos, um percurso em que partilhámos problemas, em que partilhámos um cumprimento de um memorando que não desejávamos, em que ambos os países tiveram sucesso e foram exemplares para toda a União Europeia no caminho que percorreram. Hoje, quer a Irlanda, quer Portugal, que fizeram um caminho muito passo a passo, às vezes até numa linguagem um pouco mais coloquial, de mãos dadas no caminho da recuperação, são dois países que cumpriram com sucesso a sua missão. E penso que o sucesso da Irlanda foi também o sucesso de Portugal, e o sucesso de Portugal foi também graças ao trabalho da Irlanda. E é por isso que, em nome do PSD, lhe agradeço a si, como responsável pelos assuntos europeus do governo irlandês. E é verdade que hoje li declarações do Sr. Ministro, que fez já em Portugal, que dizia, e referia com alguma relevância, que quer Portugal, quer a Irlanda tinham feito um conjunto de reformas que outros países, como por exemplo a Bélgica, ou a França, ou a Itália, não tinham feito e que agora, a posteriori, tinham necessidade de o fazer para conseguir recuperar o atraso estrutural que estavam a ter. E, portanto, a pergunta que eu lhe fazia e o pedido que lhe fazia era que se explicava esta sua posição, porque para nós é importante perceber o contexto e a intenção, mas sobretudo clarificar aquilo que nós pensamos, que é a sua opinião, que Portugal e a Irlanda anteciparam-se nas reformas que tinham a fazer e que outros países, ao verificar o caminho de sucesso que Portugal e a Irlanda tinham tido, perseguiram o mesmo caminho. Infelizmente, para a Grécia, não fizeram a mesma opção, nem antes, quando Portugal e a Irlanda tomaram esse caminho, nem agora que viram o sucesso que a Irlanda e que Portugal tiveram. É por isso, Sr. Ministro, que lhe colocava também outra questão. O Sr. Ministro tinha dito, referiu que a estratégia do BCE e da Comissão Europeia, esta nova estratégia do BCE e da Comissão Europeia, chegava tarde, mas que era bem-vinda. A pergunta que eu lhe faço é se países como Portugal e a Irlanda conseguiriam tirar o mesmo partido desta nova estratégia se não tivessem feito as reformas estruturais que fizeram. Ou seja, se era possível à Irlanda ou a Portugal aproveitar esta nova política mais flexível, de maior investimento do BCE e da Comissão Europeia, se não tivessem feito o trabalho de casa como fizeram. Perguntava-lhe também quais são as suas expectativas para a concretização do acordo de comércio entre a Europa e os Estados Unidos, que parece que é bastante importante também para a Irlanda, como é para Portugal, e qual era a sua opinião, qual a sua visão e, sobretudo, a sua expectativa para a concretização do Plano Juncker, que tanta expectativa, passa o plenarismo, tem criado em Portugal e na Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Lindo Ramos, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro. Seja bem-vindo à Assembleia da República, aqui bem encimada pelo nosso Rei Dom Luís, mas dizer-lhe que a Irlanda e Portugal têm muito em comum. Têm em comum não só a sua eventual situação geográfica periférica em relação ao centro da Europa, mas também tem em comum os momentos de dificuldade que passaram, mas o sentido de coesão e o sentido de nação que permitiram a estes povos ultrapassar as suas dificuldades e vencer do ponto de vista da sociedade. A Irlanda já disse que tem, neste momento, do ponto de vista do seu PIB, uma expansão a um ritmo de 4,8% ao ano em 2014, o que é uma economia francamente saudável e sustentável, eventualmente um exemplo para o resto da Europa, mas também tem algumas apostas que fez e apostas que foram vencidas. E a Irlanda, do ponto de vista económico, é hoje, de facto, um exemplo de dinamismo em relação a toda a Europa. Uma das questões que falou teve a ver com as PMEs, pequenas e médias empresas. Foi uma das apostas da economia irlandesa e a pergunta que lhe colocaria era se essa aposta nas pequenas e médias empresas, ao contrário das grandes empresas do passado, se de facto foram a aposta no sentido da criação de emprego e da criação de emprego local para os irlandeses. Outra situação que também tem em comum com Portugal é o facto de, à semelhança da Irlanda, Portugal ter uma grande diáspora e uma comunidade no exterior. Tem visto que a aposta na diplomacia irlandesa e o reforço da economia e da promoção da sua economia através da diplomacia tem sido um dos fatores de reforço da promoção da economia irlandesa. De forma é que a aposta na sua diáspora, nas suas comunidades, também foi uma aposta na promoção da própria economia irlandesa no sentido de captação de mais-valias e de captação de investimento para a própria Irlanda. E por último, tenho visto que a Irlanda tem sido um dos países que mais tem batido por um acordo relativamente à proteção de dados e à livre circulação desses dados. Aliás, Sr. Ministro, uma das funções é exatamente ter a responsabilidade sobre os dados. Sinal que é, e isso é um sinal que de facto a Irlanda dá muita importância à proteção das suas bases de dados e que hoje em dia o acesso à informação e a proteção do acesso à informação é crucial numa economia competitiva. Desse ponto de vista, que expectativa existe nas instituições europeias e no governo irlandês sob a conclusão deste acordo e que dificuldades é que pode entender que existam quanto à conclusão deste acordo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora, finalmente, a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Ministro dos Assuntos Europeus e da Proteção de Dados da Irlanda. Agradecer a exposição que aqui nos colocou e que nos fez, uma exposição que, como disse, tem muito de semelhante com aquilo que foi a nossa trajetória, a trajetória também portuguesa. Portugal, à semelhança da Irlanda, esteve sujeita a um programa de ajustamento, a um programa cuja negociação entre os governos e também as instâncias europeias, o FMI e o BCE, mas permita-me que trace e faça aqui uma observação e uma consideração. Já hoje aqui ouvimos que os programas foram um sucesso. Não é esse o entendimento que o Partido Comunista Português tem, porque, à semelhança do que acontece com a Irlanda, Portugal tem uns níveis de desemprego elevadíssimos. Ontem os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística revelam que há 14,1% de portugueses que estão no desemprego. Temos 35% de jovens no desemprego. Também percebemos que ainda há uns níveis, e o Sr. Ministro referiu, também na Irlanda existe um elevado nível de desemprego e no desemprego jovem. O Sr. Ministro teve o cuidado de referir isso. Mas, a par disso, esta já seria uma razão para não podermos apelidar este programa, o resultado destes programas de sucesso. Mas há mais. Há o fenómeno da imigração aqui em Portugal foi muito acentuado. Saíram nos últimos anos mais de 300 mil portugueses do país e saíram, porque aqui em Portugal não encontraram de facto espaço, não encontraram emprego, não encontraram nem o presente nem o futuro. E esse também é um dos aspectos que nós gostaríamos de salientar. Mas há mais. A dívida portuguesa, a dívida pública portuguesa não cessa de aumentar. O investimento público em Portugal diminuiu e continua a diminuir e é muito significativo. E, portanto, há aqui, de facto, razões que nos levam a classificar como resultado destas intervenções como muito nefastas para o nosso país, mas também o temos dito para os países que estiveram sobre esta dita assistência. Mas a questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro referiu que nos últimos anos na Irlanda tem-se assistido a uma diminuição do investimento público nos hospitais, nas estradas, nas escolas. O Sr. Ministro disse que é necessário inverter este rumo, esta tendência. Ora, aqui em Portugal nós temos assistido exatamente à perpetuação do desinvestimento nestas áreas. E aquilo que eu gostaria de perguntar é, de facto, como é que o governo irlandês vai fazer este investimento? Qual foi, de facto, a quebra do investimento, se tem esses dados que nos pudesse facultar da quebra do investimento ao longo do programa de ajustamento e agora também em termos quais são, de facto, o investimento que vai ser feito e que se nos pudesse caracterizar o impacto que aconteceu efetivamente decorrente desta quebra de investimento nos hospitais, nas estradas e nas escolas. E de momento é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem agora a palavra para responder este conjunto de perguntas.
Fizeram algumas perguntas muito boas e detalhadas. Vou, sobre a primeira pergunta, sobre a energia e a competitividade. Nos últimos conselhos da União Europeia, foi a insistência da Irlanda que introduziu a questão das nações periféricas neste contexto e a questão, em particular, da conectividade. Nós, como Portugal, vemos um enorme potencial para isto, para energias marinhas, para energias eólicas. Temos um projeto muito interessante para ter uma conectividade com a França, que seria a primeira conexão da Irlanda com o continente da Europa, com o continente geográfico. Este é o potencial que nos permitirá desenvolver a conectividade de energia que nós vamos ver no oeste da Europa. E eu acho que é extremamente importante que, por várias razões, precisamos, em muitas áreas, sermos mais competitivos e também temos de pensar na segurança energética. A costa marítima do oeste da Europa, onde está a Irlanda e a França e Portugal, tem um papel muito importante aí, por causa da costa. Há muito vento, há muita energia das ondas em todos esses países e, portanto, isto é um potencial para essas conectividades muito grande. Isso é importante quando se fala em investimento. Nos termos do pacote Juncker, há aí um potencial importante para este tipo de investimentos e espero que as dificuldades que a Península Ibérica tem encontrado a este respeito em relação à conectividade de energia, estão agora, dados alguns compromissos que foram adotados, sejam resolvidos não só no interesse da Espanha e de Portugal, mas isto atinge uma área muito maior da União Europeia e é importante. Penso também que, como um bloco de países, temos de continuar a investir significativamente em novas tecnologias ligadas a este domínio, tudo o que seja também favorável ao ambiente, que está ligado à energia. É uma honra estar aqui com vocês, é a segunda questão que eu quero responder. Quando falamos de reformas, há duas coisas que se podem dizer acerca de países que fizeram estas reformas. Tivemos que reformar as nossas economias, mas é também muito importante que a União Europeia aceite coletivamente ter uma economia, uma base económica forte, e isso requer reformas também. Podemos dizer aos outros membros da União: nós precisamos que vocês façam o mesmo que nós temos estado a fazer, para o bem de todos. A Europa tem deixado de crescer já há bastantes anos, e começamos agora a ter crescimento em Portugal e na Irlanda, mas eu acho que foi dito em relação a qualquer coisa sobre a Grécia. É verdade que a Grécia está a melhorar um pouco agora, não podemos olvidar isso. Achamos que eles consigam continuar nesse caminho. Quanto a ser tardio, mas desejado, o benefício dos países que fazem o seu trabalho de casa, o que eu posso dizer é que países como a Irlanda ou Portugal teriam conseguido beneficiar destes investimentos estruturais grandes que estão agora a avizinhar-se, se não tivéssemos feito a preparação toda a que fomos obrigados a participar. Mas são questões separadas. A nossa economia precisa, para funcionar bem, precisa de funcionar bem, e só essas economias é que podem beneficiar, tirar proveito desses investimentos. E irrita muita gente na Irlanda quando pensam nós como tendo feito o trabalho de casa, de sermos obrigados pelos outros a fazer o trabalho de casa. Nós não gostamos de ouvir isso. Parece que somos meninos na escola. A realidade não é bem assim. Isto foi feito pelos irlandeses, para os irlandeses, porque queriam fazê-lo. E acho que aqui isso é a mesma coisa. O nosso programa de ajustamento foi uma coleção de medidas que teriam de ser levadas a cabo com ou sem ajuda externa. Não podíamos continuar assim. E temos que aceitar, portanto, que nos emprestaram dinheiro por outros países para que nos conseguimos ajustar finalmente e voltar onde devíamos estar. O TTIP, você perguntou sobre isso. Nós achamos que a maior história de sucesso é o mercado único. TTIP é o desenvolvimento do mercado único. Nós temos a capacidade na Europa para estabelecer standards regulatórios para todo o mundo. E não há nenhuma razão, e acho que não há nenhuma exceção na Europa sobre isso, onde os níveis de regulação sejam inferiores aos dos Estados Unidos. Isto é aceito por toda a gente, incluindo nos Estados Unidos. Nós temos feito um grande esforço para conseguir crescimento na Europa e temos falhado. Que agora o potencial de crescimento que está no TTIP é algo que tem de ser aproveitado, que temos de abraçar. Em responder à outra pergunta, para nós, falaram em pequenas e médias empresas e a coesão. Isso para nós, isto é um sinal importante de uma economia que está a recuperar. Ainda há muitos problemas de dívidas. Muitas das nossas casas, dos nossos lares, estão altamente endividados. E é algo que temos de continuar a trabalhar sobre isso, para conseguir a solvência dessa gente toda. Acho que esse momento ainda não chegou. Ainda temos muito que fazer para separar as pessoas desses problemas de dívida pessoal, que são muito graves, e conseguir que as empresas que estão endividadas também e com dificuldades consigam sair dessa situação de dificuldade económica e conseguir reabilitar-se as suas empresas. Como eu disse, nós somos países muito virados para o exterior. Temos um ministro para a diáspora na Irlanda. Na última remodelação do governo, nomeámos 3 ministros, mas temos um ministro para a diáspora, que é um, temos um ministro para bancos, para tratar dos problemas do crédito, e para um país como a Irlanda, e um país talvez também como a Portugal, com muita influência através do mundo, é já um grande benefício para nós de termos, de termos pessoas a nível ministerial que tratam dessas questões e que podem envolver os nossos cidadãos no globo. A proteção dos dados é uma nova parte deste governo e com o qual eu fiquei. Nós sentimos que realmente, sentimos muito fortemente que a proteção dos dados é uma questão que vai ser cada vez mais importante e que vai influenciar as nossas vidas. As modificações digitais a que temos assistido nos últimos 20 anos são extraordinárias e mesmo há 15 anos o Google não existia. Há 11 anos o Facebook não existia. Portanto, isto está a acontecer a um ritmo impressionante e o meu trabalho é gizar a atitude coletiva do governo em relação a estes problemas todos. Temos de ter uma proteção dos dados privados muito importante na Europa, muito forte. 95% desses dados estão protegidos na Europa e estamos a introduzir novos dados, novas regulações para conseguir uma proteção melhor ainda dos dados. Também sentimos que há um grande potencial na Europa para análise de dados, para armazenamento de dados e para uma boa gestão dos dados nos setores da saúde, da educação e na gestão de empresas. É uma coisa que deve preocupar todos os europeus, que as 30 maiores companhias do planeta no campo dos dados são todas americanas. E a Europa, portanto, atrasou-se numa era de transformação dramática e por isso temos de criar proteção para os nossos dados e também temos de fazer qualquer coisa para que consigamos obter mais benefícios destes desenvolvimentos neste domínio tão crucial. Portanto, a minha missão é gizar políticas para que todos os departamentos do governo façam o que têm que fazer para proteger os dados dos nossos cidadãos, porque, como sabem, os governos são grandes processadores de dados e, portanto, temos de ver isso com muito cuidado. Finalmente, em relação à última pergunta, o que disse acerca do desemprego, ser muito elevado, acerca das pessoas deixarem o país, a realidade é que se a Irlanda não tivesse entrado no processo de ajustamento, o desemprego seria ainda mais alto e mais gente teria saído do país e não teríamos nenhum futuro para o nosso país. Não havia alternativa. Não quero falar em nenhum país da Europa que não tenha participado em processos destes, mas nós tivemos a escolha na Irlanda. Fizemos um referendo e, portanto, não aceitamos que isso foi feito à força, que o povo da Irlanda foi obrigado. A população votou e decidiu que queria salvar a sua economia. E, portanto, tem havido um custo elevado para o povo irlandês, em virtude das políticas que tivemos de encetar para a nossa economia, mas a alternativa de não o ter feito, não termos agora uma economia que não pagasse, ser capaz de se sustentar, teria sido ter de pedir constantemente aos outros para nos darem dinheiro. Isso não é realista, não é assim que se pode funcionar. Não é realista para nenhum país ter esse tipo de perspectiva sobre o mundo. E, portanto, enquanto houve dificuldades na Irlanda para que fizemos as correções necessárias, sem dúvida. Mas a dificuldade não foi causada, a dificuldade foi causada porque nos metemos numa situação difícil para começar, há razões para isso, sentimos que não estávamos a fazer as coisas como devíamos fazer, mas não estávamos sozinhos e a regulação em toda a Europa estava a funcionar mal, mas a dívida é muito elevada, a dívida pública é muito elevada, se não tínhamos um programa para isso, então teríamos a ter uma dívida ainda maior. E se não tivéssemos feito essa correção durante um período de alguns anos, estaríamos numa situação muitíssimo pior agora. Eu concordo que é uma questão de desacordo político, não podemos estar de acordo sobre isto, provavelmente, mas falo-lhe com franqueza, acho que consegue entender também onde é que estaríamos se não tivéssemos feito as mudanças que fizemos até hoje. Estamos com um dos crescimentos mais rápidos da OECD, estaríamos sem isso e sem esperança para o nosso país e para os nossos jovens. E por isso tenho de felicitar o povo irlandês por ter aceito a realidade política, a realidade económica e a realidade social em que havia só um caminho para recuperarmos o nosso país. Isso foi difícil, mas não havia outra maneira.
Yes, thank you. Well, before I finish, I had a request.
Antes de...
So, please.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só, não quis intervir no debate por razões de amizade pessoal com o Sr. Ministro dos Assuntos Europeus da Irlanda, e por isso apenas pedi um minuto apenas para referir uma situação que não foi referida até ao momento. É que, além de tudo mais, o Sr. Ministro dos Assuntos Europeus da República da Irlanda é deputado eleito, é parlamentar e, portanto, é nosso colega. E, portanto, não queria deixar de registar, no momento em que a Comissão dos Assuntos Europeus recebe um governante do Estado estrangeiro, também reconhecer a qualidade parlamentar, quis ter o cuidado de reunir com o Parlamento, apesar de ter vindo de uma visita de governo a governo. E, portanto, saudá-lo particularmente, quer politicamente, mas também deixar aqui esta nota pessoal de amizade do Sr. Ministro e esperar que a Irlanda continue a prosperar, como nós continuamos a acompanhar a Irlanda neste combate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho ainda um pedido, se o Sr. Ministro nos permite, ainda tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Bravo Nico, do Partido Socialista. Peço-lhe que seja breve, uma vez que já estamos para além da hora prevista para esta audição.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Muito boa tarde e bem-vindo à nossa comissão. São duas ou três questões muito rápidas, mas que eu aproveitaria o facto de o termos connosco e de podermos discutir aqui dos outros aspectos. O primeiro, a questão do sucesso que o Sr. Ministro aqui referiu, da saída da Irlanda do programa de ajustamento e dos indicadores que neste momento evidencia. E a questão que eu lhe coloco, muito simples, é a seguinte: se durante o processo de ajustamento, de concretização do plano de ajustamento, se alguma vez o governo irlandês deixou de considerar o crescimento económico, as políticas de crescimento económico, como uma prioridade da sua ação. Segunda questão, se alguma vez o governo irlandês deixou de considerar o combate ao desemprego, o combate à emigração qualificada como um desígnio nacional, ou se estas políticas de promoção do crescimento económico e de promoção do emprego qualificado na Irlanda são medidas mais recentes da última parte desse plano de ajustamento. E, por último, uma questão muito simples relativamente à privatização da água, que, segundo creio, é hoje um assunto que preocupa muito os irlandeses, que também nos preocupa muito a nós, e nada melhor do que um ministro do país em causa para nos dar uma pequena fotografia do que é que se passa nessa matéria da privatização da água. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Ok, há mais.
Vou responder à segunda pergunta primeiro. Não estamos a privatizar a água. Temos um compromisso de nunca o fazer. Temos colocado na legislação que terá de haver um referendo antes que isso se possa fazer, o que temos feito, somos o último país na Europa a introduzir a necessidade de pagar pelo uso da água. Isso vai custar 2 euros por semana. É uma taxa muito, muito baixa. Temos de compreender que na Irlanda está sempre a chover e, portanto, a ideia de pagar pela água custa um bocado aceitar para os irlandeses. É também verdade que tem sido uma medida do nosso pacote que introduzimos depois de a troca se ir embora. Portanto, não está diretamente relacionado com a troca. E os irlandeses provavelmente poderiam ter dito já chega, mas alguma gente não gostou realmente desta nova medida. Mas esta medida já está em lugar, já está a funcionar, é muito leve, é uma área em que tem provocado alguns protestos na Irlanda. Politicamente nós não lidámos com ela bem, com esta questão, como não estávamos completamente de acordo com os nossos colegas socialistas sobre como devíamos fazer isto, e isso criou uma incerteza política, o que é raro nos 4 anos em que temos governado. Portanto, podemos dizer que não tratámos bem disto, mas agora já conseguimos ultrapassar isso, e o princípio de usar uma taxa leve, uma taxa sobre a água para gastar no melhoramento dos serviços de distribuição de água, estamos a tratar de maneira que a água seja toda de muito boa qualidade, e isso está a ser bem aceito pela população, e garantimos que a água não será privatizada. Ninguém dentro da população ou da coligação do governo quer fazer isso. Isso é uma questão muito interessante. A questão que coloca sobre quando é que o crescimento chegou à economia. A realidade é que o crescimento forte e o desemprego começaram depois do fim do programa de ajustamento. Mas não teriam acontecido se não tivéssemos tomado todas as medidas que tomámos no contexto desse programa. A parte da crise bancária, tínhamos perdido a competitividade, o país estava muito pouco competitivo e, portanto, tínhamos que tomar uma série de medidas para corrigir essa situação. Portanto, não pensámos, não conseguimos a nossa taxa, uma melhor taxa de desemprego durante muito tempo neste processo. A meio caminho no nosso percurso no ajustamento, ainda estávamos com o desemprego a subir. Portanto, isso surpreendeu-nos que tenha continuado a crescer tão fortemente durante o processo. E acho que em Portugal, provavelmente, a coisa está a acontecer com um pouco de atraso na cronologia deste processo, porque vocês têm um bocadinho de atraso na vossa entrada e na saída em relação ao mesmo, mas o percurso será eventualmente o mesmo. Mas o objetivo é sempre, certamente, criar empregos e conseguir crescimento mais rápido. Eu julgo que isto tudo não aconteceu por acaso. Eu agradeço ao António os seus comentários muito amigáveis. Estávamos numa reunião no Parlamento Europeu e estávamos sentados na mesma mesa, Portugal, Itália, a Grécia, a Espanha e a Irlanda, e foi um pouco invulgar encontrarmos, darmos as perspectivas da Irlanda e de Portugal. Acho que desde então os nossos dois países que fizeram um grande percurso. Vou acabar. É um grande privilégio estar aqui, conhecê-los, falar com todos. Há tantos irlandeses que vêm a Portugal e que temos tão boas relações com o vosso país. Temos uma grande conectividade entre Porto, Lisboa e Faro e a Irlanda, e a cidade de Cork, no sul da Irlanda em particular. Uma das áreas em que temos de trabalhar mais é estabelecer laços mais fortes entre países pequenos, entre grupos políticos, entre os parlamentos, porque há vozes muito fortes, muito, que soam muito, muito alto na Irlanda, na Europa, que, e nós temos muitas coisas em comum e temos de não ser afogados nessas vozes que soam tão alto. Temos de trabalhar mais para criar uma frente dentro da Europa. E é por isso que tenho grande prazer em estar aqui hoje a falar com vocês e a estar um tempo em Lisboa.
Esta audição teve a oportunidade, Sr. Ministro, de verificar que existe um debate político importante no Parlamento Português e ao nível nacional sobre se o nosso programa teve ou não sucesso. Existem visões divergentes em relação a isso, que dividem os partidos do Governo e os partidos da oposição. Os partidos do Governo, naturalmente, têm uma atitude mais positiva, os partidos da oposição uma atitude mais negativa. Registamos aqui os seus votos de que se trate apenas de Portugal estar ligeiramente atrás no tempo da Irlanda. Creio que nem todos nós aqui nesta sala concordaremos que é apenas isso. Alguém entenderá que há problemas económicos mais graves que vão além disso, mas há tem quem pense que Portugal está também a seguir um caminho semelhante à Holanda. Mas trata-se de divergências políticas à Irlanda. Trata-se de divergências políticas que existem, como é natural, nos parlamentos e entre os deputados. De qualquer forma, a sua presença, com a sua visão, foi interessante para verificarmos qual é que é o sentimento atual na Irlanda, um sentimento talvez um pouco diferente daquele que se passa em Portugal, mas em todo caso é positivo saber que a Irlanda está a crescer nos últimos 2 anos ao ritmo a que está e que, com as relações que existem, de muitos irlandeses virem Portugal, a terem casa em Portugal, é bom saber que os nossos amigos estão em melhor posição agora. Muito obrigado pela sua presença.